Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.
Professor Martin Grossman, muito bom dia. Professor, temos conversado aqui na sua coluna sobre vários formatos culturais. Falamos de centros culturais, casas de cultura, falamos de museus. Essa imensa variedade no que se refere a formatos culturais é algo típico da contemporaneidade, professor?
Roberto e ouvintes da Rádio USP, é sem dúvida essa profusão, essa grande variedade, essa diversidade, formatos, né? Se deve a uma situação dessa complexidade, né? Que é a contemporaneidade, que no fundo precisa dar atenção a várias produções culturais, a várias também tradições culturais, não é? E obviamente toda uma ampliação que se teve, que se ainda tem, das linguagens culturais, que envolve então aí as artes, mas o artesanato, enfim, outras modalidades de produção cultural. Tentando esclarecer um pouco mais, estruturar um pouco mais essa relação dos diferentes formatos, né, que hoje existem nessa nossa megalópole São Paulo, é interessante talvez dividir em dois grandes blocos, eu diria, essa questão dos formatos, né? O primeiro seriam os museus, vamos dizer assim, um bloco mais clássico, vem da Europa, né, que são os museus, os memoriais, os mausoléus, né, pensando o obelisco, por exemplo, do Ibirapuera, que é um mausoléu, os museus casa, né, e assim vai, quer dizer, esses equipamentos culturais que geralmente estão associados ou ao acervo ou uma memória específica. A casa-museu, por exemplo, é um bom estudo de caso, né? O Lazar Segal seria uma casa-museu, né? A gente tem também em São Paulo a Casa Mário de Andrade, a Casa de Guilherme de Almeida, não é? Entre outros. O outro bloco seria os centros de cultura, né? Que envolve, obviamente, aí as casas de cultura, as oficinas culturais, as fábricas culturais. Como a gente já explorou, isso é um formato que surge no pós-guerra. Então, ele não tem esse aspecto tão clássico, tão tradicional, né? E aí encontramos também diversas formas de atuação, né? Diferentes concepções de espaços, obviamente confusões de, né, o que diferencia um centro cultural de uma casa de cultura, né, ou de uma fábrica cultural, que é um projeto do governo do Estado de São Paulo, né? Então essas diferentes atuações demonstram essa rica oportunidade que nós, né, cidadãos aí da cidade de São Paulo, temos, e também os turistas, né, de conhecer e de participar de diferentes plataformas, né?
Professor, essa grande variedade de formatos culturais causa uma certa confusão nos leigos, que muitas vezes não conseguem discernir direito entre museus, centros culturais e casas de cultura, por exemplo. Poderia ser feito algo para evitar essa confusão?
As políticas públicas e privadas da cultura precisavam estar mais atentas a essa confusão, né? Para que talvez isso facilitasse até a criação de redes entre diferentes instituições, né? Obviamente a gente já falou do SESC, que tem os seus 22 unidades só na capital de São Paulo, né? Só pensando no SESI com as suas duas unidades e toda essa atuação também, seja do município com as suas casas de cultura, né? E fábricas de cultura, oficinas de cultura, a Galeria Olido, que eu estou lembrando aqui, enfim, são muitas atividades, muitos diferentes equipamentos. Então, eu diria que é necessário aí uma atuação de um planejamento de longo prazo para se organizar esses diferentes formatos, enaltecendo, e talvez hoje muito mais do que antes, né? Buscando aí que esses equipamentos culturais funcionem de fato como interfaces entre políticas públicas, né, de cultura e políticas e a sociedade, que por si só também hoje é uma, né, uma produtora de diversas ações culturais, né, que tem origens e especificidades muito distintas. Então, a relação entre público e privado aqui é fundamental na organização de uma estrutura cultural numa cidade com essa dimensão que é São Paulo.
O professor Martin Grossman conversou com Roberto Castro.
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.